Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a proteção de Deus e declaro instalado a 87ª sessão ordinária. Passamos à apreciação da ata de número 8/2019. Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata número 8/2019 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aos demais, levante-se. Ata de número 8/2009, aprovado por unanimidade de voto. Passamos às correspondências, primeiramente às correspondências expedidas. Se algum vereador queira que faça a leitura da mesma, escreva sobre aqui na mesa. De mesma forma, coloco também as correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 58/19 e 62/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 58/2019. Associação da Juventude Rural de Agudo, Rio Grande do Sul. Prezado presidente, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria em seu nome os demais vereadores para prestigiar a 26ª Olimpíada Municipal da Jura, a realizar-se dia 6 e 7 de abril de 2019, na localidade de Cerro Seco, na sede do Grupo Juventude. A abertura será dia 6, às 13h30. As modalidades esportivas se estenderão até o domingo à tarde. Posterior, às 19h, acontece a escolha das soberanas da entidade, seguida da entrega da premiação e domingueira animada pela banda Garotos dos Sonhos. Respeitosamente, Kátia Paz, presidente da Jura. Correspondência protocolada sobre número 62/2019. Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos por meio deste convidá-lo para participar da reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, a realizar-se no dia 5 de abril, às 19h, na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, em caso de impossibilidade fazer-se representar. Solicitamos trazer as demandas de seu município para iniciarmos a montagem do material para a marcha. Anteciosamente, o Birajá Falcão da Rocha, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal do Soturno e presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia.
Continua aberto, caso algum colega, ao espaço de correspondências recebidas. Se mais algum vereador tenha? Nenhum vereador mais, então. Passamos à apresentação das matérias que deram entrada na sessão de hoje e peço ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 12/2019 declara como expansão urbana a área de terras que especifica e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, segundo a Constituição Federal, em seu artigo 188 e parágrafo 1º, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Considerando que para o parcelamento de solo urbano em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, demanda plano diretor ou aprovação em lei municipal, consoante no artigo 3º da Lei Federal nº 6.766, de 1979. Resolve submeter às vossas excelências o presente projeto de lei que declara de expansão urbana e circunscrição territorial descrita no artigo 1º. Diante da importância da matéria, espera-se que os nobres vereadores aprovem o presente projeto, porque é do mais alto interesse da comunidade. Anteciosamente, Alberi Cleófitas Cardoso, prefeito em exercício. Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores automaticamente estão inscritos. Passamos, antes de eu passar ao pequeno expediente, quero dizer aos colegas vereadores que serei rígido ao horário e ao tempo. A todos os vereadores. Então, começamos então agora com a participação do vereador Márcio Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Uma saudação muito especial aos munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando. E da mesma forma, aos munícipes que estão em casa, em seus lares, acompanhando os meios de comunicação. Reforçando mais uma vez aqui o convite para o próximo final de semana, onde acontecerá a 26ª Olimpíada da Juventude Rural de Agudo, a Jura, que acontecerá na sede do grupo Juventude do Cerro Seco. Então hoje são 7 grupos que fazem parte da Jura. A Jura, que anos atrás tinha um potencial muito grande, teve uma pequena queda, mas devagarzinho os grupos estão retomando e nós sabemos a dificuldade que é hoje manter um grupo de jovens organizado no interior do nosso município. Então a Jura realmente é um elo de ligação com esses grupos, é uma identidade que realmente se envolve para que consiga sempre da melhor forma possível unir os jovens que estão no interior e proporcionar 2 dias de muitos jogos, competições e com toda certeza o encerramento com a escolha das novas rainhas. Então, reforçando esse convite, acho que, acima de tudo, preservar o jovem no interior é importante e essas Olimpíadas, com toda certeza, faz parte para que ele se sinta animado cada vez mais a ficar no interior. Pena que hoje, dos 7 grupos que fazem parte, nós não temos nenhum grupo da região sul e nem da Várzea do Agudo. Então, acho que tem o trabalho que a Jura tem obrigação de fazer este trabalho para que os próximos anos também tenha representação de grupos de jovens da região sul e da Várzea do Agudo. Acontecerá na próxima segunda-feira, dia 8, a licitação para a reconstrução do nosso pote de Agudo. Né? A gente sabe que teve um pequeno problema, esse pote que foi derrubado por um caminhão caçamba, né? E na próxima segunda-feira acontecerá então a licitação para a reconstrução. E por uma exigência do DAIR, esse novo pote será maior do que o tinha. Será 14 metros de comprimento, 2 metros de largura e 7 metros de altura. Terá 1 metro a mais de altura do que era o nosso pórtico velho. O valor orçado é de R$ 67.057,67. Acompanhando na mídia nos últimos dias, eu até não me manifestei em grupo de WhatsApp, até fiquei sempre meio acompanhando, mas eu até fico surpreso com um assunto importantíssimo que eu vejo. E nos grupos do WhatsApp, no próprio Facebook, eu até não vejo muita repercussão, que está sendo divulgada a construção de mais 2 postos de pedágio aqui na nossa região, na 287. Eu vejo isto uma relação muito preocupante, porque nós começarmos a fazer os cálculos, nós vamos ter mais um posto de pedágio em Paraíso do Sul e nós vamos ter outro aqui perto de Santa Maria. Se nós sairmos de Agudo e para Venâncio Aires, nós vamos pagar 3 pedágios, quem sair de Santa Maria vai pagar 4. Então, eu vejo isso uma situação muito preocupante, uma situação que eu, na minha opinião, é frustradora, com toda certeza. A gente sempre preza para o bom desempenho, bom desempenho dos governos, e acima de tudo, quando a gente vai viajar, a gente quer ter muita segurança, mas eu não vejo que os postos de pedágio, e aqui nós já temos 2, nós já temos um em Candelária, já temos outro em Venâncio, e aí pelo estudo que está acontecendo, nós vamos ter mais os 2 aqui bem pertinho de nós. Eu não vejo se isso é solução, e até quando que o nosso contribuinte vai sim aguentar no bolso e pagar esses impostos. Imagina quem trabalha dia a dia e tem que usar a 287, e é o seu serviço muitas vezes que ele tem que fazer, e cada dia vai estar viajando nesse sentido. O custo não será pouco. Então acho que cabe sim nós aqui discutirmos isso. Acho que o Gelson, que participou de uma reunião, deve ter informações até melhores. Mas acho que vale sim uma discussão muito séria, uma discussão realmente aprofundada, porque acho que sim, temos que nós, sim, vereadores, prefeitos, se unir para ir falarmos com os políticos em cima para que realmente seja um estudo muito bem feito. Eu não vejo que isso seja a solução, porque é o nosso contribuinte que cada vez pagamos a conta. Seria, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, caros colegas edis, a imprensa falada escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em seus lares, quem nos assiste na galeria, saúde de forma especial, o pastor Varno Senger, pastor da Igreja Evangélica Luterana de Agudo, o senhor Leonis Mengler, presidente do Conselho de Habitação, Simone Cruz, presidente do Conselho de Saúde. E com o primeiro assunto, preciso falar sobre saúde. Tenho que divulgar o repasse de recurso ao Hospital Agudo. Após a nossa reunião com dirigentes do Hospital Agudo, hoje a bancada dos progressistas anuncia o repasse de recurso no valor de R$100 mil. A intermediação foi do deputado Adolfo Brito com o deputado federal Pedro Westphalen. Esse repasse ele é extraordinário, não é emenda parlamentar. Ele será liberado até o final do primeiro semestre desse ano. Servirá para aquisição de materiais, medicamentos, despesas de custeio. É mais uma vez o Partido Progressista fazendo a parte que lhes cabe. Tenho que falar também sobre um pedido nosso realizado na Marcha dos Vereadores em Porto Alegre, que foi a colocação de redutor de velocidade na RS-348, no Centro Industrial, até a proximidade da Escola Santos Reis. O trabalho já foi iniciado. Agradeço novamente a atenção do deputado Adolfo Brito aos nossos pleitos, pois o mesmo acompanha nossos pedidos e também a realização dos trabalhos. Como professor, não posso deixar de divulgar a 15ª Feira do Livro, que acontecerá nos dias 10 e 11 de abril de 2019, no Clube Centenário, com uma vasta programação. A patronessa esse ano da feira é Raquel de Melo Ferreira. O evento, no seu primeiro dia, terá atrações também a partir das 19 horas para quem trabalha durante o dia. Afirmo que para quem gosta de leitura e cultura, um evento que não podemos perder. Aconteceu agora à tarde uma reunião com o presidente do CONTRAN, Gerson Kiefer, e também com o servidor Éder Asman, sobre o decreto das calçadas. A discussão é com relação às multas para quem não fizer ou deixar de fazer as calçadas. Eu gostei da maneira como o governo está tratando o tema, procurando o legislativo para discussão. Parabéns ao executivo. E eu preciso tecer 2 comentários agora a nível nacional. O primeiro, a questão do leilão da Ferrovia Norte-Sul, realizado no dia 28 de março pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, uma ferrovia que será utilizada para escoamento da produção, principalmente no centro-oeste, conforme especialista no assunto, é a espinha dorsal das ferrovias no Brasil. Espero também que invista mais em ferrovias, pois países de primeiro mundo, eles têm como prioridade as ferrovias. No meu entender, na questão do transporte, estão colocando o Brasil nos trilhos. O segundo assunto é com relação a educação. Com 3 meses de governo, o Ministério da Educação está perdido. Estão preocupados em ver quem manda mais. Já são mais de 13 demissões no alto escalão, conforme a deputada federal Tabata Amaral. Está claro que o atual ministro Ricardo Vélez não está preparado para ocupar um cargo tão importante, pois ele não apresenta propostas para a educação, e sim somente desejo do que quer fazer. E eu completo hoje 30 anos como servidor público no cargo de professor, e essa questão ela me deixa muito preocupado. Lembro da frase dita por Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul: a educação ela é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra para o vereador Rui Milbra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a comunidade que está aqui, né? O pastor Arno, que vem com chimarrão aí, acompanhado do pessoal também, seu Hermo também, trouxe sua esposa, tomando chimarrãozinho, assim que é legal. Gostaria que o pessoal aí que está em casa aí, que não acompanhasse nós aí, nosso trabalho aqui através da Câmara de Vereadores, aí vindo nas segundas-feiras para acompanhar o trabalho do vereador e também as demais pessoas que estão aqui nos prestigiando. Normalmente sempre são os mesmos, gostaria que variasse, né, que o pessoal viesse aqui às segundas-feiras. E dizendo que, senhor presidente, eu vejo que o senhor saiu do gabinete do prefeito e fala bastante em rigidez, né? Vamos ser rígidos aqui no tempo. E pelo que eu percebo, que o vereador que mais ocupa o tempo e talvez ultrapassa um pouquinho o tempo é o vereador Rui. Então, praticamente, diretamente, o atingido é o vereador Rui, né? Ele está ocupando espaço, porque os demais praticamente não extrapolam o tempo. Então, talvez essa regra aí podia ser direcionado diretamente ao vereador Rui, né, para não ultrapassar o tempo. Mas, pois bem,
é o vereador que está dizendo, eu não falei nada.
Né, eu tenho tido vários assuntos aqui e preciso aqui falar sobre a patrulha agrícola e dizer de que preciso fazer uma retificação e mais voltar novamente fazer o apelo para que aquele pessoal que precisa de serviço da patrulha agrícola, que venha até a Secretaria da Agricultura falar com o secretário, o pessoal que faz parte da secretaria, para agendar, para que a máquina, quando for na localidade, o pessoal possa estar inscrito. E veja bem, na sessão passada eu tinha colocado que o pessoal poderia ir diretamente àquele operador na máquina que está lá trabalhando, pedir, fazer essa solicitação desse trabalho, que estaria autorizado. Mas, pois bem, ele está autorizado, mas ele precisa fazer essa consulta diretamente com o secretário, diretamente com a secretaria, para ver se ele não está em débito, não, né, está em dívida ativa com o município. Se tiver em dívida ativa, ele não tem direito a esse serviço da patrulha agrícola. Então é uma observação importante, porque daqui a pouco o produtor, né, chega até a máquina e ele vai ter que primeiro fazer essa consulta. O melhor mesmo é vir até a secretaria fazer a inscrição e certamente na hora que fizer a inscrição o pessoal vai ver se ele estiver em débito ou não. E aí automaticamente vai estar na relação junto a esse operador, junto a essa máquina que vai estar na sua propriedade. Também quero me pronunciar sobre a instalação dessas praças de pedágio. Acredito de que principalmente o prefeito, a atual administração precisa se mobilizar. Como já teve comentário nas redes sociais, eu acho que é mais um imposto que vai ser cobrado de nós contribuintes e com certeza vai avultar e vai onerar principalmente as pessoas que se utilizam da nossa rodovia. Quem não se utiliza? Tanto para Santa Maria, inclusive para tratamento médico e também para a região de Santa Cruz do Sul, principalmente a nossa região que depende muito de Santa Cruz do Sul e acompanhar muitas vezes a venda de fumo. Vai ter mais uma despesa. Imagine já pagar mais pedágio, tantos pedágio e ainda vender mal o fumo. Então dizer que é um prejuízo, mais um prejuízo para sair, voltar mais descontente. Infelizmente, é um projeto, né, que está sendo implantado através do governo do PSDB. Né? Então eu acho também desnecessário, principalmente porque agora estão reformando o asfalto, né? Estão reformando o asfalto, estão dando novinho o asfalto e aí vão entregar para a iniciativa privada. Eu acho desnecessário isso aí, principalmente agora que vão reformar. Vão gastar, se não me engano, tem uma placa na entrada Paraíso do Sul, onde tem mais de 150 milhões está sendo investido nessa rodovia, e depois vão largar para iniciativa privada, e aí vão fazer nós pagar pedágio. Eu acho que teria que fazer, pagar pedágio, botar a concessionária, administrar essa rodovia, e depois fazer essa concessionária fazer o investimento, fazer reformar o asfalto, para depois aí eles cobrarem, assim não, vão ganhar o asfalto novinho, prontinho, e depois só cobrar e fazer a manutenção. Tá, tudo bem, pelo que eu tenho acompanhado, eles têm uma obrigação de duplicar, principalmente em áreas urbanas, né, que passam pelas cidades, e também nas rodovias depois de parece de 11 anos, ou coisa parecida. Então é um gasto desnecessário para a nossa população. E também preciso deixar aqui um outro pedido. Na vez passada eu tinha pedido melhorias nas estradas da região sul. Preciso incluir, inclusive o pessoal me mandou agora uma mensagem, além daquelas entradas vicinais que foi pedido no Rincão do Pinhal, nós temos a entrada da divisa Agudo e Paraíso no asfalto, pegando a esquerda, próximo à propriedade de Jonas Felder. É mais uma estrada que está intransitável, a exemplo de tantas outras. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando o Cardozinho, quero saudar também os demais colegas vereadores, servidores que acompanham o trabalho e a todos que acompanham também a sessão de hoje no plenário e as pessoas que acompanham pela imprensa. Inicialmente, comentar que a Secretaria de Obras tem intenção dessa semana de fazer o patrulhamento na região de Cerro Seco, como também a colocação de cascalho em alguns lugares em Cerro Seco. Patrulhamento na linha Araçá e também na linha dos Coqueiros. A Secretaria de Obras dará continuidade no transporte do rejeito de asfalto para o depósito, que posteriormente dará destino para as vias do município. Também iniciarão o transporte de calcário ensacado para os produtores rurais. Colocação de tubos na rua Romildo Jäger, em seguida colocarão também em cascalho, preparando as bases para posteriormente receber o calçamento. Dados fornecidos pelo secretário de obras, o senhor Clairio Dutra. Para finalizar, quero comentar sobre no dia 13 e 14 de abril próximo, teremos a quinta-feira da agricultura e produção familiar em Agudo. Feira essa que acontecerá no CTG Sentinela do Jacuí. E dizer que a importância que temos do nosso produtor rural, com as alternativas de renda que já temos do nosso agricultor. Claro que tem o apoio e incentivo da Imater Ascar e também da Secretaria da Agricultura e todos os palestrantes que vêm, né, dando o incentivo e trazendo algum conhecimento para que o nosso produtor, já bastante avançado, eu diria, do que há anos atrás, que tinha a intenção muitas vezes de plantar 5 mil pés, 10 mil pés de fumo a mais e muita renda que poderiam ter em suas propriedades deixava de acontecer, pois estavam focados somente no forno de estufa, na produção de fumo de estufa. E essa realidade já mudou bastante e é visível a alternativa de renda que temos hoje pelo nosso agricultor, como num geral, como alternativa de renda. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, e a imprensa escrita e falada, e o pessoal também que escuta nós através da internet, e a todos presentes na galeria. Bom, a gente vê que o pessoal se preocupa, e a gente deve se preocupar com o município, mas tem muitas coisas também que a gente tem que se preocupar. Hoje o problema da previdência também é uma grande preocupação, que a gente vê que o pessoal fala muito e quer mexer nas coisas do salário do produtor, e tem pessoal que ganha salários muito, valores muito altos, e nós, como todo mundo aqui, todo mundo que está na galeria também, tenho certeza que teve seu deputado federal e votou nele, e que tem que cobrar ele, para especialmente não mexer no salário da agricultura, que é o pessoal que ajuda muito, e é um salário baixo. Então, que não mexam nesse, mas que cobrem esse pessoal que ganha salários de 40, 100, 200 mil reais ao mês. Cobrem isso. E você sabe que existe e é real isso. A gente pode começar altos salários desde o nosso município de Agudo. É só ver, a gente sabe disso. Tem altos salários, então, como é que uma previdência vai resistir? Não tem resistência. Valores super faturados. E ainda o pessoal aí, ainda as pessoas que estão trabalhando no interior ainda dizem, não, um salário não é nada, um salário é muito importante. Só o nosso município de Agudo hoje em salários, ele tem 3.600 e poucos salários que vem. Então já viu, chega a querer, eu sei que esse salário de repente não vão diminuir, mas estão aumentando mais 5 anos para o pessoal que trabalha no interior. Então eu acho, pessoal, eu pelo menos estou fazendo a minha parte, deputado federal, até quem não conhece é o Lucas Redecker, ajudei ele darem votos também, estou cobrando ele, espero que todos os nossos colegas e a população, todo mundo tenha o telefone do contato da assessoria deles e que cobrem que daqui uns dias está aí, e os prejudicados, vocês sabem, vão ser sempre os menores. Então vamos tirar dos maiores, que eles têm condições de diminuir. Seria isso sobre a parte da aposentadoria. Agora nós vamos para o segundo plano, que é sobre os pedágios. A gente teve uma reunião esses dias, semana passada, sobre isso, até os políticos da Quarta Colônia. Eu, particularmente, o pessoal da Quarta Colônia, tudo é contra os pedágios. Eu, particularmente, também. Porque eu sei o que é que a gente sai bastante, está bastante nos municípios, a trabalho, e tu pagar R$5, se pode ser R$3, onde é que tu passa R$3 é R$9, se é R$5 é R$15. Então, a gente já tem o imposto do automóvel que paga, mas... é difícil quando tu está no meio dos grandes. Hoje a política está muito envolvida, não porque é o meu partido que está no poder. Hoje o meu partido até está bem diminuído, ele está no poder, mas ele está com o poder, boa parte, até tem que falar o que é, tem PMDB em roda, tem PP, e a pressão é deles. E eles também têm gente lá dentro que está ganhando altos salários, muitos altos salários. E esse é o mal do governo, todo ele. Então, se o pessoal hoje não fazer uma gestão em diminuição de salários para manter o pessoal lá dentro, nenhum governo vai desistir. Isso o governo estadual, federal e até municipal com o tempo. Hoje é muita gente dentro e muito salário alto. Se não acontecer uma diminuição disso, bem possivelmente, se os seus partidos políticos não diminuir salário de pessoas dentro do governo, o pedágio bem sujeito a sair. Então é tudo uma negociação. Isso que eu posso falar para vocês, que é bem claro. E o pessoal, a maioria do pessoal não quer abrir mão, só diz que tem estudo para isso, não, nada contra, mas tem que abrir mão de vez em quando também do ganho, porque senão a coisa vai ficar bem difícil. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também as pessoas que estão aqui na galeria, e as pessoas que estão em casa nos escutando por meio de comunicação. Eu, em primeiro lugar, hoje, com o objetivo de repassar um pedido da comunidade de solicitação de providências quanto à colocação e melhor sinalização de placas e reparos na faixa de segurança nas proximidades da Escola Estadual Luiz Germano Petri, onde o fluxo de veículos é grande no horário da saída dos alunos da escola, e para que haja maior conscientização dos motoristas, alertando-os quanto aos cuidados por ser uma área escolar. Fica aqui então a indicação sobre dessa solicitação, ressaltando a importância da conscientização, educação e segurança nas ruas. Falando com o diretor de obras e o presidente do CONTRAN, também comentou de que está em processo de estudo sobre a colocação de redutores de velocidades ou sinalizadores nas proximidades da escola. Inclusive também na escola 3 de Maio, lugar este que estão vendo como vai ser realizado. E na escola Dom Érico também a solicitação será encaminhada ao Dyer, sugerindo a colocação, quem sabe, de sinalizadores ou tachões nas proximidades da escola. Outro pedido também da comunidade é a repintura das faixas de segurança existentes na cidade, pois estão bastante gastas e dificultando a visibilidade dessas faixas de segurança para tanto os usuários como pedestres, como também para os motoristas. Vou fazer também um comentário quanto à construção do novo pórtico, que é a nossa porta de entrada da cidade, o nosso cartão postal. Conversei com o secretário Alain, e este valor de R$67 mil é calculado em cima do projeto orçado pelo engenheiro. Isso é calculado em cima da quantidade de material e de mão de obra. Não querendo dizer que este valor será o valor final da obra. Em processo licitatório, este valor poderá baixar, dependendo de quantas empresas que irão participar da licitação. Quanto mais empresas, melhor. A empresa que ocasionou, através de um acidente de trânsito, a destruição do pórtico no ano passado, também está ressarcindo o município, né, com o valor estimado na reconstrução do novo pórtico. Assim também como o Rotary Club, que também é parceiro do município, que também entra nesse processo de ajuda com a pintura, os letreiros das boas-vindas. E o processo de licitação será para o dia 8 de abril, agora nesta segunda-feira. Seria isto, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Uma saudação muito especial também ao pastor Varno, que de vez em quando ele está presente conosco aqui, e é importante. E as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Estive junto à Secretaria da Agricultura, acho que um assunto já abordado, parte do assunto abordado pelo vereador Rui Milbrecht, e o servidor que está lá junto à Secretaria, o servidor Jardel, juntamente com o secretário de Agricultura, que é conhecido por Secretaria da Agricultura aqui no nosso município, o Alexandre Noy, ele me passou uns dados e é importante nós aqui comentar e divulgar a nossa comunidade, ao produtor rural, que com certeza a secretaria está passando por algumas transformações, e é importante que a nossa comunidade saiba sobre os assuntos que a secretaria também possa beneficiar o nosso produtor. Eu tenho aqui dito pela secretaria que a partir agora dos primeiros dias já está sendo disponibilizado ao produtor, já está sendo entregue as cargas de calcário que os produtores vieram até a secretaria e fizeram a encomenda. São 150 cargas de calcário, numa quantidade de 12 mil quilos por carga. Então, isto está chegando já ao nosso produtor rural, e a gente pede, porque quando se disponibiliza, quando vai ser entregue no dia de amanhã, a Secretaria da Agricultura faz uma ligação ao produtor para ele se preparar o local onde será depositado esse calcário. Então, planejamento por parte do produtor para não chegar o caminhão lá e perder um grande tempo de entrega ou de colocação onde o produtor quer que fique esse calcário. Então, é um pedido pela Secretaria, nós estamos repassando, que tenha um local definido. A Secretaria entrará em contato um dia antes. Só para ter uma ideia, o calcário a granel, a Secretaria da Agricultura está entregando, a administração está entregando a R$ 55,00 a tonelada. No comércio local, este mesmo calcário ele custa na faixa de R$ 120,00 a tonelada. Então a Prefeitura está subsidiando um certo valor para beneficiar o nosso produtor. No ensacado, o calcário que vem ensacado, que não é a granel, sacos de 50 quilos, esse produto é entregue a R$ 82,60. E no comércio, propriamente na Cooper Agudo, em todo o comércio local, ele está em torno de R$ 200,00 entregue a tonelada desse mesmo produto. Então, o resto é subsídio por parte da Secretaria da Agricultura. Também referente à questão de máquinas, nós temos a patrulha agrícola terceirizada que está em pleno funcionamento, e tanto trator agrícola, tanto retroescavadeira, tanto escavadeira hidráulica, que é a famosa drag, também a disponibilidade do nosso agricultor, uma vez que possa ter tido a inscrição aqui na Secretaria, mas como pode ser feita a inscrição diretamente com o operador, mas o operador precisa fazer uma ligação à Secretaria da Agricultura para consultar o CPF da pessoa que receberá o trabalho para ver se ele não está em dívida ativa ao município de Agudo. Se está em dívida ativa, o serviço não será prestado ao nosso agricultor. Então, bem esclarecido, e assim tem um telefone de contato que a Secretaria, que o produtor pode entrar em contato com a Secretaria e fazer essa ligação e pedir para incluir o nome, é o 3265-1144 e passar para a Secretaria da Agricultura. Então, esse caminho deve ser feito. O operador só vai fazer o trabalho depois que foi consultado o CPF ou o nome da pessoa que receberá o serviço. Então, precisa ser feito este caminho, mas o serviço será feito para quem tem o CPF não está em dívida ativa e tem bloco de produtor, o serviço será prestado pela administração pública. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o senhor presidente Carlosinho e os demais colegas aqui presentes, também os funcionários dessa casa, os que nos visitam via galeria e que nos escutam via internet e via as comunicações via rádio. E também cumprimento o Frei Varno, que nos visita nessa noite. Quero comentar sobre dois assuntos que é importante para a nossa cidade, que nossa cidade é chamada Cidade das Flores. Só que assim, ó, o responsável pela limpeza das ruas é o Volney, que faz um belíssimo trabalho. Só que assim, com o tempo úmido e chuvoso, nós proibiram de passar o uso do veneno Roundup. E isso torna um custo muito alto para o município contratar uma máquina para fazer a limpeza na beira dos cordão. Onde o prefeito decidiu, agora, na próxima compra aí, comprar uma máquina própria para esse uso, que é a Bobcat. E também falando com o Luciano, que é da eletrificação, que o pedido dessa casa vem constante sobre as trocas da lâmpada. Onde é que foi licitado, que agora todo o material tem que ser licitado, a empresa ganhou, só que não fez a entrega das mesmas. Então, a comunidade tem que ter um pouco de paciência, porque não depende só do setor público, mas da empresa que ganhou a licitação e que não fez a entrada das lâmpadas. E também, estive falando com o secretário de obras, o senhor Clairo, da realização dos trabalhos do interior, onde é que foi feito parte de patrulhamento na linha das Flores, linha Boêmia, junto com o Novo São Paulo, Cerro dos Fornos, e também o acesso que dá à serra pelo Balneário do Doce. Onde é que no mesmo também foi trocado um bueiro próximo ao balneário. Seria essas minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Passamos agora à tribuna livre, pois hoje está escrito Simone Lourdes da Cruz. O tema, Sétima Conferência Municipal de Saúde de Agudo, Fórum de Saúde e Eleição para o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Agudo, no qual convidamos a senhora Simone Lourdes da Cruz para sua manifestação.
Saúdo o senhor presidente Albiri Cardoso, secretário Itamar Pontel, demais vereadores e vereadora, aos servidores desta casa, imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria, em especial o pastor Varno, secretário do Conselho Municipal de Saúde. Como presidente do Conselho Municipal de Saúde, venho apresentar as atividades deste conselho no início deste ano. Janeiro e fevereiro, o conselho não teve recesso. Fizemos nossas reuniões normais, até pela organização do nosso fórum, que foi dia 7 de março, e também já estávamos organizando a 7ª Conferência Municipal de Saúde. Então, dia 7 de março, realizamos o nosso primeiro Fórum Municipal de Saúde. Eu vou fazer a leitura da ata do dia deste fórum. Ata do primeiro Fórum Municipal do Conselho Municipal de Saúde. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2019, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, com início às 9 horas, se fizeram presentes as pessoas conforme lista de presença em anexo. A presidente do Conselho, Simone da Cruz, iniciou agradecendo a presença das autoridades, representantes de entidades, trabalhadores e a todos os presentes. Enfatizou que o objetivo do fórum é fortalecer e promover a articulação entre as entidades e fazer a nova composição dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde. Após foi dada a abertura dos trabalhos com a leitura do regimento interno, que possui a seguinte redação: Instituição Normativa 1 de 2019, Conselho Municipal de Saúde. Após lido e debatido, o fórum aprovou por unanimidade Plano de Instrução Normativa 1-2019 do Conselho Municipal de Saúde. Dando sequência ao próximo assunto da pauta, foi realizada uma palestra pela enfermeira Carla Kick, com o tema Conselho Municipal de Saúde. Neste item foram enfatizados quais formas de organização, como é composto e qual o papel do Conselho de Saúde exerce. Após a presidente agradecer a presença da palestrante Carla, logo após, pela ordem da pauta, passou para a apresentação das entidades que se credenciaram para fazer parte do Conselho Municipal de Saúde para os novos 2 anos. Sendo elas, representantes do Ciproma, titular Ilana dos Santos Dalmolin e vice Alejandro Jesus Fenker Gimeno. Representante Sindicerma, titular Ademir Kessler e suplentes Ivaíra e Ederson Stopp. Representante dos trabalhadores rurais de Agudo, titular Hélio Eldo Hoffmann e suplente Ricardo Matheus Prati. Representantes da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, titular Varno Walter Senger e suplente Darcy Hélio Paul. Representantes da Associação de Trabalhadoras Rurais de Agudo, titular Simone da Cruz e suplente Isalete de Menezes. Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, titular Ilva Niemeyer Frank e suplente Maria Rosângela Robusti. Representantes do Centro de Saúde, titular Juliana Basso e suplente Carla Kiko. Representantes da Associação Hospital Agudo, Roberto Leopoldo Schor e suplente Iloir Douglas Padilha. Representantes da Emater Ascar, titular Andriele Vanzin e suplente Diego Katzer. Representantes do Conselho Regional de Odontologia, titular César André Henske e suplente Liliane Flores Leal. Representantes do Conselho Regional de Enfermagem, Corém, titular José Eduardo Lopes Faria e suplente está Diana Grins. Representantes da Associação de Idosos de Agudo, titular Nivaldo Munt, e suplente Zilga Munt. Representantes do Conselho Regional de Fisioterapia, titular Verônica Scardoelli e suplente Júlia Marlise William. Representantes do Abrigo Transitório Amor Perfeito, titular Ivana Elza Goltz e suplente Wagner Louse Medeiros. E representantes do Rotary Clube, com titular Denis Gerbasi de Oliveira e suplente Paulo Roberto Unfer. Posteriormente, a presidente, Simone da Cruz, colocou em votação a permanência das novas entidades, após foi deliberado um parecer favorável à importância e atuação de cada componente dentro do Conselho de Saúde, sendo que após a indicação das entidades, os nomes serão encaminhados para o decreto de nomeação seguido da posse. Nada mais havendo a tratar, deu-se encerrado o fórum, sendo eu, Daniela Sabrina de Freitas, integrante do setor administrativo, Secretaria Municipal de Saúde, lavrei a presente ata que os presentes assinaram a lista de presença em anexo. Então, essa é a ata do fórum que a gente realizou dia 7 de março, e esses são os novos representantes dentro do Conselho Municipal de Saúde, que ficarão 2 anos, né, até 2021. E os novos que a gente, dentro desse fórum que foi aberto, os novos entidades que entraram foi o Rotary Club e o Abrigo Transitório Amor Perfeito, que não faziam parte, né, de agora em diante, então, a partir de abril, que será a nova eleição, se farão representatividade, então, dentro do Conselho de Saúde. Também já estávamos organizando, e agora, dia 3 de abril, no local Centro de Convivência do Idoso, estaremos realizando a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Agudo. A programação dessa conferência, ela terá início às 8 horas, com inscrição e entrega das credenciais aos participantes. 9 horas, abertura oficial e aprovação do regimento interno da conferência. Logo após, teremos um momento cultural. Às 10 horas, teremos uma palestra com o tema Democracia e Saúde. Saúde como direito, consolidação dos princípios do SUS, financiamento adequado e suficiente para o SUS. Com as palestrantes, Bernadette dos Santos Pereira e Andréia Moro, da 4ª Coordenadoria de Saúde de Santa Maria. Às 12 horas, teremos um almoço oferecido aos participantes desta conferência. Esse almoço será gratuito. Às 13 horas, retornamos com os trabalhos, com a formação dos grupos e debates. Às 15 horas, teremos a apresentação das propostas, a escolha dos delegados e a plenária final. E às 16 horas, a gente tem como encerramento. As conferências são um dispositivo previsto na legislação brasileira e compõem a arquitetura do Estado Democrático de Direito, conforme determina a Constituição brasileira. O conceito de participação social incorporado ao SUS deve estar conectado com o da democracia participativa, onde a população torna-se sujeito ativo da política pública de saúde e não apenas receptor desta. É a comunidade propondo e definindo o serviço público que ela deseja, participando do poder decisório e radicalizando na democracia. Então, deixo o convite a todos, entidades e a comunidade em geral, para a nossa 7ª conferência, a realizar-se dia 3 de abril, no Centro de Convivência do Idoso. As diretrizes e propostas definidas nessa conferência serão enviadas em forma de relatório ao Executivo Municipal, à Comissão Organizadora da Etapa Estadual, bem como este relatório será enviado, uma cópia, ao Legislativo. E nós usaremos também, novamente, esse espaço da Tribuna Livre e colocaremos todas essas diretrizes e propostas e demandas que serão realizadas, então, na conferência, viremos aqui apresentar novamente para a população. Também, já deixo aqui, para dia 18 de abril, nós teremos a nossa reunião mensal do Conselho, com a eleição da nova diretoria do Conselho e posse dos novos conselheiros. Nossas reuniões se realizam na terceira quinta-feira de cada mês. E ela é aberta a qualquer cidadão que queira participar. Convido sempre, deixo bem claro à população e às pessoas, a qualquer cidadão, que se faça presente nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde. São muito importantes, a gente está aberto a críticas, a ideias novas. Qualquer coisa pode comparecer na reunião, a gente está lá, disposto sempre a ajudar. Eu só deixo uma pequena frase. Que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Seja respeitado, sendo inaceitável a perda de direitos da cidadania. Seriam essas as minhas colocações, senhor presidente. Obrigado.
Agradecemos a Simone Cruz pela usar hoje, então, a tribuna livre. Neste momento, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição hoje dos vereadores Itamar Puntel e Isabela Maison. Passando a palavra, então, ao Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Agora a vereadora Isabela Maison.
Senhor presidente, da mesma forma, não farei uso desse espaço.
Passamos, nesse momento, à hora do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Projeto, coloco então o projeto de lei 8/2019, que autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco o projeto 8/2019 em discussão.
Professor Mauro.
Uma palavra, vereador Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 8/2019, que autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária, eu analiso o seguinte: a contratação é para um médico de 40 horas ou dois médicos de 20 horas semanais, clínico geral, para atuar nas unidades de saúde de agudo. A contratação ela é devida à desistência de vaga pelos aprovados no último concurso. E os contratados serão recrutados em um processo simplificado para a formação de banca. E também que há dotação orçamentária. Com posse desses dados, caros colegas, sabendo que os serviços essenciais não podem parar, peço atenção para o referido projeto de lei para que o mesmo seja aprovado.
Em discussão ao projeto de lei 8/2019. Nenhum vereador queira mais se manifestar. Coloco o projeto de lei 8/2019 em votação. Os vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Ao contrário, se levante. Projeto de lei 8/2019 que autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público, aprovado por unanimidade de voto. De mesma forma, também coloco o projeto de lei 9/2019, que altera a lei número 2094/2018, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco também a matéria, esse projeto em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Senhor presidente, Mauro. Caros colegas, diz com relação ao projeto de lei 9/2019, que altera a lei 2092/2018, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária, eu pondero o seguinte: ele objetiva somente a inclusão de dotação orçamentária de recursos próprios, pois o governo federal, como é de costume, ele tem atrasado o depósito de recursos, sendo assim, a insuficiência de verba para a cobertura de despesas geradas com os profissionais. E os profissionais, eles precisam ser ressarcidos pelo trabalho. Sou favorável ao projeto de lei.
Projeto de lei 9/2019, ainda em discussão. Nenhum vereador mais queira se manifestar. Coloco o projeto de lei 9/2019, que altera a lei número 2094/2018, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco o projeto em votação. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Aos contrários, levante-se. Projeto de Lei 9/2019, aprovado por unanimidade de voto. Passamos nesse momento à pauta onde se localiza o projeto de lei 12/2019. Declara como expansão urbana a área de terras que especifica e de dar outras providências. Coloco o projeto de lei 12/2019 em discussão. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Gelson.
Vereador Isabel.
Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Escreveram o vereador professor Mauro, vereador Gelson, Isabel, vereador Rui e vereador Itamar Pontel. Com a palavra, o vereador professor Mauro Radatz.
Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas edis. Em primeiro lugar, eu parabenizo a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Simone Cruz, pela explanação dos trabalhos desse insigne conselho e também com relação à sétima Conferência Municipal de Saúde, eu já me manifestei na sessão passada. E hoje eu trago um tema que também preocupa a maioria de vocês, vereadores, e também a população, o povo brasileiro. Na minha análise, afirmo que o Brasil ele deixa a desejar em diversos setores, dentre os quais eu destaco, primeiro, a tabela para o pagamento da internação do SUS é deficitária, insuficiente. São 10 anos sem atualização e sem reajuste. Segundo, a tabela do imposto de renda não acompanha a inflação há mais de 20 anos. A inflação subiu em torno de 294% nesse tempo e a correção foi apenas 109%. O reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação pelo segundo ano consecutivo. O povo brasileiro ele é explorado de todas as formas, parece uma afronta. Quarto, os brasileiros são os latinos que mais pagam impostos, enquanto a carga tributária por aqui varia de 32% a 33% do produto interno bruto, a maioria dos países da América Latina é apenas 21%. E para completar a minha insatisfação, o governo do estado divulgou na segunda-feira passada, dia 25, o programa RS Parcerias, que propõe a promoção de concessões e parcerias público-privadas, ou como são chamados os PPPS. Uma das ditas parcerias é a concessão da rodovia RSC 287. Conforme o governo, já havia um estudo de viabilidade técnica iniciado no governo passado e foram aprovados pelo Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado. Já há 2 pedágios e a previsão de instalação de mais 3 nessa rodovia, somando 5. Na região, estima-se uma praça de pedágio no quilômetro 177, em Paraíso do Sul, e outro próximo a Santa Maria. A tarifa máxima estimada é de R$ 5,93. Aí as praças de pedágio serão a Praça 1, quilômetro 47, na Tabaí, Praça 2, quilômetro 86, Veneno Soares, já existe, e o valor atual é R$ 7,00. Praça 3, quilômetro 131, em Candelária, já existente, o valor atual é R$ 7,00. A praça no quilômetro 177, nas proximidades de Paraíso do Sul, e a Praça 5, quilômetro 214, próximo de Santa Maria. Então, alguém para viajar de Santa Maria até Porto Alegre, até chegar na Tabaí, seriam em torno de R$ 31,79. Pagamos impostos sobre quase tudo e não temos o retorno desejado ou suficiente. seja na educação, na saúde, na segurança pública, nas rodovias, enfim, em muitos e muitos setores. Hoje nós temos hospitais rompendo convênio, alguns fechando as portas, pessoas morrendo em corredores de hospitais, atendimentos suficientes para a demanda nos postos de saúde, inclusive o Hospital Agudo enfrenta uma das suas piores crises financeiras. Pois eu sempre falo que o Brasil ele não é um país sério. Caso fosse, já teria corrigido a tabela do SUS, também no imposto de renda, o problema da saúde já estaria resolvido, o salário mínimo já seria decente, a carga tributária seria menor, já teríamos rodovias melhores, e o povo não sofreria sangria desenfreada por cobrança de impostos. Também já teriam resolvido a questão da corrupção, onde um juiz manda prender e o outro manda soltar. Vejam bem, caros colegas, senhor presidente, conforme a revista Época, datada de 2017, o desvio do dinheiro público somente na Lava Jato soma 8 trilhões. Somente na Lava Jato, imagine quando abrirem as investigações do BNDES e de outras mais. Para termos uma noção do montante da corrupção, somente na Lava Jato, comparo com o produto interno bruto do Brasil, que foi em 2015 de 5,9 trilhões. O desvio é muito maior que a arrecadação do Brasil em 2015. E a nós, por enquanto, senhor presidente, caros colegas, cabe o quê? Acatar as decisões, a insatisfação, descontentamento. Até quando? Eu não sei.
Quero também saudar aqui a presença do ex-vereador e presidente dessa casa, vereador Carlos Emílio Schirrobain. Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores e o pessoal que se encontra na galeria, como não é de hoje, os pedidos sobre troca de lâmpadas é muito grande, então eu vou só deixar falar os mais atrasados, porque senão a gente sabe que está em deficiência de produtos, de material. Então vou fazer o pedido aí, que o rapaz já pediu um bom tempo, lá perto da cooperativa, na rua Tancredo Neves, na casa 349, sob a troca de lâmpadas. E também aquela rua lá, é uma rua também que tem que fazer uma abertura, ela foi iniciada há muitos anos, eu vi que estão mexendo com uma tubulação lá nos fundos da rua, não sei o que, que vai ser a previsão daquilo lá, eu vou ter que averiguar daqui uns dias, mas aquela rua seria bem boa que fosse aberta também. A rua seria Tancredo Neves, para também abertura, começa e para tudo no meio caminho, está puro entulho e está na caminhada. Também os moradores da avenida, perto da avenida, também estão todas as lâmpadas quase queimadas lá na rua da avenida, e que vai também lá em frente à padaria Ferrari também. Pediria que o órgão responsável fazeria essa troca. Também lá na ABB também, faz um bom tempo também que estão pedindo da ABB, bem na frente do portão, os moradores daquela também estão pedindo a troca de lâmpadas. Uma coisa que eu não gosto de pedir muito troca de lâmpada, mas quando passa muito tempo o pessoal cobra a gente, prefiro cobrar na secretaria, mas hoje eu tive que cobrar que o pessoal cobra a gente, então a gente tem que cobrar. E também a gente vê assim, não sei quem é que é o culpado, mas a falta de lâmpada está demorando muito, faz meses já que está esse problema aí, eu acho que foi facilitado um pouco pelos órgãos públicos nossos aí, então o pessoal está ficando na escuridão bastante, e nós junto, então... Alguém que é o responsável, eu sei que até vai dizer, ah, nós estamos cobrando sempre. Não sei, deu problema com a licitação, mas tem que dizer até os nomes do pessoal da licitação que falhou. Fica, tem que falar, porque senão fica até ruim, porque nós, o pessoal cobra, nós vereadores, a gente já sabe a empresa, eu não vou falar que é a empresa, mas a gente sabe. Então o pessoal não entrega o produto e depois fica passando um para outro. Então a gente é cobrado e o pessoal não entrega o produto. Sobre o colega Mauro, bom que ele falou em 10 anos sobre reajuste de coisas, vocês viram como é que é? 10 anos, nenhum reajuste, Agudo cada pouco tempo faz reajuste, governos faz reajuste, e aí depois diz que o governo quebra, não tem como mesmo, as coisas que usa, o SUS muito usado, todo mundo a gente usa, então é difícil, é muito difícil, aí a gente vê os dois lados da moeda, o salário do pessoal do governo aumentando alto, sempre salários altos, 10, 20, 30, 40 mil, como diz o pessoal. Então, vou dizer para vocês assim, ó, se a mentalidade não mudar de cargos políticos, pensar só em direitos, 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 direitos acumulando, vai acontecer, vai quebrar. Todo mundo está vendo isso. Só que a maioria, ainda às vezes em algumas coisas, quer contrariar a gente, em algumas coisas que a gente vai contra, que a gente quer se beneficiar, mas não é se beneficiar. É uma visão de futuro isso que a gente vê. Vocês até podem pensar que não, mas é. Vai chegar num ponto, vai virar só em folha de pagamento de funcionários, se não mudar a mentalidade ou diminuir os salários de todos. Não só pensar em benefício próprio, é o que mais acontece. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Isabela Maison.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores, as pessoas que se encontram aqui na galeria. Hoje tivemos na tribuna a explanação e esclarecimentos da 7ª Conferência Municipal de Saúde pela presidente do Conselho Municipal de Saúde, Simone da Cruz. É importante esse esclarecimento para a comunidade e o convite a todos para participarem. Ouvindo parte da entrevista na Rádio Alternativa, sábado pela manhã, pela presidente Simone da Cruz, sobre a sua preocupação com a saúde num todo, os índices de leptospirose foi comentado também como uma preocupação nos casos de notificação de casos confirmados. No mês de janeiro deste ano, aqui na Câmara de Vereadores, tivemos uma palestra para toda a comunidade, setores de atendimento de saúde, foi divulgado na imprensa. O tema era como uma forma de prevenção, ficar atento aos sintomas e, no caso de alguma suspeita, procurar atendimento médico logo que possível, pois nesta época, onde os índices se tornam mais elevados. Tivemos pouca participação da comunidade, até por ser uma época de muito trabalho nas lavouras, mas sempre em que confirmado um caso de leptospirose através de exames, os profissionais da saúde, eles são responsáveis pela notificação. Neste ano de 2019, tivemos 14 casos confirmados e notificados de várias regiões do município. E no ano de 2018, nós tivemos 16 casos confirmados e um óbito por leptospirose. Esses dados são bem importantes, não só para o município, como também para o estado, para que se possa trabalhar em estratégias de prevenção e orientação a toda a comunidade. Por isso também que foi realizada essa palestra, para que as pessoas pudessem tirar suas dúvidas e poder repassar aos vizinhos e amigos algum conhecimento adquirido naquele dia, onde também foi distribuído folders educativos sobre a doença. Falando em saúde, hoje pela manhã, alguns pacientes do posto de saúde do centro relataram que estavam no escuro, sem luz, no momento em que aguardavam para tirar suas fichas de consultas. Também já foi repassado ao setor sobre o assunto. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrant.
Cumprimento novamente, senhor presidente, os demais colegas vereadores e as pessoas que estão em casa nos ouvindo, certamente, durante essa noite de segunda-feira e principalmente na tarde de amanhã. Dizer também que, ouvindo a colega vereadora, que quanto atendimento no posto de saúde, tem uma reclamação aí quanto que o pessoal precisa de apenas uma receita. Teve um caso durante a semana passada em que um paciente precisava de uma receita, teve que ficar 2 horas e meia esperando. Então, não sei o que poderia ser feito de diferente. Ele, além de tudo, acho que deve ter queimado uma ficha, né, de atendimento, não sei se precisa tirar a ficha, e esperar 2 horas e meia. Então, alguma coisa talvez poderia ser feito diferente, que sabe, passar à frente, porque dar só uma receita é muito fácil, eu acho, né, muito rápido. E não é justo deixar a pessoa esperando. Outra coisa que me chamou a atenção é quanto ao orçamento do novo pórtico de construção na entrada da nossa cidade. R$ 67.057,67. Centavos, né? Por que não 67 mil redondo, né? Por que centavos, né? Mas tudo bem. Outra questão, quero parabenizar também a iniciativa das comunidades. Semana passada eu tinha falado do pessoal da Linha Branca. O pessoal se comoveu com a situação do hospital e foi, né, fizeram lá uma vaquinha, fizeram uma ação lá entre a comunidade e conseguiram uma doação, né, com certeza um dinheiro suado aí do pessoal da Linha Branca, né, se juntando e conseguindo R$600. Dessa vez agora, colega Mauro, né, foi o caso da Casa da Amizade, né, um chabim que foi realizado no último final de semana, ontem, no qual repassaram hoje para o Hospital Agudo R$3.672. Está de parabéns aí, Casa da Amizade, por esse evento, né, em prol do nosso Hospital Agudo. Dentro dessa linha, colega vereador, o senhor já tenha se manifestado, né, com grande alegria, né, da vinda de uma emenda parlamentar, né, do nosso deputado federal extra-orçamentária, que é do Pedro Westphalen, né, de R$100.000, que vai ser utilizado, inclusive, para custeio, que dá para utilizar para pagar contas, pagar despesa, pagar diversas despesas que estão em aberto e que precisam ser feitas, que não é para investimento. E dentro dessa linha, quem tem os dedos por trás, foi fundamental para que esse recurso viesse, foi o nosso deputado estadual, deputado Brito, Adolfo Brito, que até na última eleição, talvez muitas pessoas tenham se manifestado contra pelo deputado Brito ter ido já por tantas vezes e novamente estar indo à disposição da comunidade. Como que um deputado, pelo trabalho que faz, porque semana passada nós, vereadores, fomos convidados. Inclusive, o único que não foi o Gelson, porque não conseguiu ir, mas com certeza está empenhado também. Inclusive, foi solicitado através do Hospital Agudo para que nós nos empenhássemos, né, para que a gente conseguisse emendas parlamentares para que o Hospital Agudo pudesse sair nessa situação. E prontamente, quando nós imaginamos em querer ajudar, o deputado Brito já trouxe uma emenda. Ele já está pensando na frente, enquanto outros partidos é o PP na frente. É, e o Adolfo Brito. Então eu tenho o maior orgulho, o maior prazer dizer de que todo aquele voto, e eu vi essa manifestação pelas redes sociais, do orgulho que a nossa população, principalmente o pessoal da população de Agudo, nosso contribuinte, tem por ter votado no deputado Adolfo Brito. Ele faz jus a cada voto que ele recebe no nosso município. A prova está aí. Hospital Agudo precisou, deputado Brito está lá atrás nesse recurso que vem através do deputado federal, que é o deputado Pedro Westphalen. Então, vamos dizer que é uma emenda importante, principalmente no nosso hospital. Então, vamos dizer que está de parabéns, deputado Brito, e certamente nós estamos entrando em contato com os demais deputados federais para que nós trouxemos muito mais recursos, a exemplo desses R$100.000 que veio para o Hospital Agudo. Ainda outra ação importante, e que nós, vereadores, fomos atrás para trazer uma maior segurança junto à IRS 348, que tem desde a 287 em direção à Dona Francisca, o acesso ao nosso município, eu diria de que nós recebemos também a colocação desses tachões. E quem está por trás? Deputado Adolfo Brito. Né? Quando nós fomos fazer uma visita agora recentemente, nós vereadores, né, até Porto Alegre, fomos lá, fomos muito bem recebidos pelo deputado, inclusive nós encaminhou para o DAIA e fizemos essa solicitação, né, através aqui também, inclusive o nosso presidente da casa esteve presente junto conosco, né, o Alberi Cardoso, Cardozinho, e nos garantiu de que esse investimento, essa necessidade e esse pedido foi atendido. A prova está aí, foram colocadas estações trazendo ainda mais segurança. Apesar de que tem algumas contradições já, algumas colocações que talvez, né, inclusive não está concluído ainda esse serviço, ainda está por ser feito por mais um período, uma região mais longa ainda, além dessa que já foi colocada, mas precisamos trazer, quem sabe esse foi um primeiro passo, mas precisamos trazer uma segurança maior, principalmente dessa rodovia que vai do trevo aqui do presídio municipal, estadual, até em direção ao município vizinho de Dona Francisca. E também nós temos a curva do cotovelo, né? Então, certamente estão bastante atentos e vão trazer notícias boas nos próximos dias e próximos meses, ainda durante 2019. Senhor presidente, eu acho que tenho ultrapassado o meu tempo. Eu gostaria de pedir o meu espaço, então, de líder da bancada.
Espaço concedido ao vereador Rui.
Ainda pedidos que vem até aqui, eu recebi também instantes antes aqui através das redes sociais, inclusive redes sociais hoje que é muito comentado, eu tenho pedido que a prefeitura fosse atender aquela demanda, aquela colocação daquele cascalho que foi vendido. Foi feita uma entrega de cascalho a um contribuinte, aí no Rincão Despraiado. Foram levadas 5 cargas de cascalhos. Para quem vai em direção ao Pinto, região aí do Berens, do Mauro Simon, que sobe ali, próximo ao Rincão Despraiado. Levaram essas 5 cargas de cascalho para um contribuinte que pagou, que tem direito, e foi atendido. Mas ele só recebeu esse cascalho depois de ter ameaçado a se manifestar nas redes sociais, ou talvez procurar até talvez se utilizar daqui da tribuna. Ele não estava conseguindo esse cascalho. E logo, no outro dia, vendo o perigo desta pessoa se utilizar da tribuna e nas redes sociais, a prefeitura atendeu esse pedido, essa venda desse cascalho, que eram 5 cascalhos. Mas se utilizou de uma estrada até levar esse cascalho, onde tem uma ponte, que tem um buraco enorme, que inclusive traz sérios riscos para as pessoas que transitam lá. Inclusive um caminhão carregado poderá cair dentro desse buraco e tombar. E a prefeitura tiver que indenizar. Tiver a capacidade de passar por esse buraco, levar o cascalho para esse contribuinte que pagou o cascalho, que tem o direito, não sou contra, desde que a prefeitura consiga atender, mas não conseguir arrumar a ponte. A ponte está ali, colega vereador Itamar. Está ali o buraco, passaram por cima, levaram o cascalho para o contribuinte, mas infelizmente o buraco ficou lá. Quase, eu não sei como é que conseguiram cruzar com a caçamba da prefeitura. Não sei como é que não caíram dentro desse buraco. Então, eu não sei como é que conseguem cruzar, né, atender até aquilo que eu entendo que não é de extrema necessidade, é importante para a população a colocação de cascalho, mas não consegue resolver em vias públicas, onde a população toda se utiliza da estrada. Então, esse é um ponto que precisa ser avaliado. Tem outra colocação também na região, quando você fala que as estradas estão boas, principalmente na Nova Boêmia, né, onde as pessoas, inclusive, não, pode mencionar meu nome que não tem problema. Lá na Linha das Pernas, aquela região lá das 5 Esquinas, que é lá próxima, a propriedade de Hernani Martinazzo, né, e tantos outros lá, inclusive do Nego Petzl, tá, todo mundo conhece, descendo as 5 Esquinas. Lá o pessoal pede patrulhamento, inclusive me disseram de que se o poder público não fizer, eles talvez vão ter que fazer por conta própria a estrada. Então está difícil, né? E além disso, também pediram uma colocação de uma parada de ônibus, né? Parada de ônibus que já foi pedida e requisitada por maior parte dos colegas vereadores, que é um investimento pequeno, mas porém de grande importância. Eu até agora não tenho tido a notícia de qual o pedido de nós vereadores foi atendido quanto à parada de ônibus. Eu tenho inclusive pedido a recuperação de algumas paradas de ônibus, nem a recuperação não fizeram. Ainda, eu preciso falar sobre um outro episódio envolvendo a atual administração municipal. Estão locados, dentro do quadro de servidores, 2 funcionários para a lavagem de veículos. 2 funcionários. Tá? E um desses funcionários, ele entrou em férias. O que que acontece? Tem 2 funcionários, automaticamente o serviço não é prejudicado. Porém, tem um memorando que foi feito pelo prefeito. Um memorando é um documento que roda internamente, né, junto ao setor administrativo, determinando o funcionário a exercer, inclusive eu vou ler essa autorização de servidor para dirigir veículo público. Solicitamos a autorização do senhor prefeito municipal, esse pedido foi feito, para que o servidor fulano de tal seja incluído no decreto, onde servidores estão autorizados a dirigir veículos públicos, pois executará seus serviços junto à rampa de lavagem e lubrificação de veículos e máquinas, e para isso necessita manobrar os mesmos. Ou seja, o prefeito mandou um memorando dizendo, junto à Secretaria de Obras, para que aqueles 2 funcionários lá, especificamente um, porque uma é do sexo feminino e outra do sexo masculino, para que um deles, né, masculino, que tem certamente carteira de habilitação, possa dirigir esse veículo para que pudesse colocar em cima da rampa. Pois bem, só que esse servidor, ele foi desviado, ele anda transitando por todo o município por aí, O colega vereador Itamar, que é um dos mais experientes da casa, o que, que o senhor tem para me dizer sobre esse assunto? Tanto se fala em responsabilidade da administração. Imagine só uma pessoa que está alocada dentro de um serviço que é lavagem de veículos, ele transita por aí com um caminhão entregando combustível, levando materiais e tudo mais. Né? Talvez não seria tão contra esse desvio de função. Mas veja só, quando estão precisando agora de lavar o veículo, como uma delas está de férias, o município não consegue lavar, estão levando para uma empresa particular, que eu não tenho nada contra, desde que o município não tivesse condições de lavar. Esse funcionário está alocado dentro da lavagem, porém, como ele está desviado de função, não tem ninguém que lava os veículos, não tem ninguém que lava as ambulâncias, não tem ninguém que lava o carro do prefeito para ir a Porto Alegre, um carro limpinho, para levar uma boa imagem no município. Porém, esse servidor que está lá, ele está andando de caminhão por aí, fazendo entrega, né? Trabalhando, ele deve estar. Mas o local dele, o lugar dele é lavar os veículos lá. E aí o que, que a prefeitura faz? Deixa de lavar o veículo, leva para a empresa particular, que até então eu não sou contra. Tá? Outra coisa, precisa tomar uma posição quanto a isso. Eu acho que é ilegal esse serviço prestado por esse servidor. Principalmente nesse período em que esse servidor está de férias. E nosso presidente não podia deixar de aproveitar a oportunidade. Nosso esporte está de parabéns. No final de semana passada, a seleção principal se consagrou campeão em Faxinal do Soturno, né, onde nós já parabenizamos todo mundo. E nesse final de semana nós tivemos outro torneio de interseleções, porém da categoria 69, ou seja, 50 anos de idade. Então está de parabéns todos que se fizeram presente lá em São Miguel, onde nós conseguimos o vice-campeonato. Então está de parabéns o CMD, o Leandro, que se organizou, inclusive me incumbiu nesse trabalho, para que nós pudéssemos representar o nosso município e fazer bonito junto a Ser São Miguel, junto ao município de Restinga Seca. Meus parabéns a todos que colaboraram, todos os atletas. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação especial à galeria. Saúdo também ao ex-vereador e ex-presidente da casa, Carlito Schiffelbein, que se encontra conosco, aos ouvintes. Tenho anotado aqui alguns assuntos que estive na última sexta-feira, no último sábado, numa confraternização da equipe que conquistou interseleções de Faxinal do Soturno, que corresponde a toda a quarta colônia, e ouvindo, assim como o vereador Gelson, o vereador Pedrinho Miller, o prefeito que estava em exercício, o Cardozinho, estava presente naquela noite de confraternização. Não foi somente uma confraternização, mas foi alguns pedidos feitos para nós, vereadores, e nós, eu acho que tem que abraçar essa causa perante ao esporte aqui do nosso município. Foi sugerido e foi colocado para nós, a equipe que disputou interseleções em Faxinal Soturno era composta por pessoas de uma idade menor, guris, alguns mais adultos, e todos se esforçaram e fizeram jus e representaram muito bem o nosso município de Agudo, com seriedade e com muito trabalho e muita vontade de conseguir algo, que conseguir o título no nosso município de Agudo. E aí, analisando toda a equipe agorizada que conquistou esse título, muitos saíram da base do trabalho feito no Atlético Clube Avenida. Então, temos bastante gurizada que foi treinada há tempos atrás pelo André, pelo Binho, as pessoas que passaram pelo Avenida, e tiveram alguns treinadores lá que fizeram com que aqueles jogadores disputassem da forma que disputaram. Eles fizeram um jogo maravilhoso, conquistaram o bicampeonato, e com uma disputa ganhando em campo por 3-0. Então, foi levantada a situação de que, uma vez, já tivemos aqui a direção do Atlético Clube Avenida, aqui junto na sala da presidência, pedindo incentivo financeiro por parte do município. levantei novamente, os demais vereadores também estavam junto, de que naquela ocasião faltava uma documentação por parte do Atlético da Avenida para ser apresentado à administração, para posteriormente colocar esse valor, esse subsídio ao Atlético da Avenida, que possa disponibilizar um valor, não é muito alto, mas um valor para pagar o professor que lá está dando aula gratuitamente para todos aquela gurizada de acho que 7, 8 anos para frente, e que não tenha e não tem classe social, mais pobre, mais rico, classe média, tá conseguindo trabalhar e manter esse trabalho desse professor. Só que até o momento a gente não recebeu nada por parte do Atlético da Avenida, e acredito eu, e reforçamos o pedido junto à direção ali desse pessoal que conquistou esse título, que busque junto à Avenida a documentação necessária. O prefeito, pelo que eu sou sabedor, ele disponibiliza esse recurso, mas precisa a documentação estar correta. Nós, Câmara de Vereadores, provavelmente, se a documentação está correta, se vem o projeto, nós, vereadores, devemos aprovar ou não. Mas eu tenho absoluta certeza, na cabeça de cada um de vocês, que é unanimidade, porque é um bom trabalho prestado às gurizadas do nosso município. Não é diferente, só que lá, cada pai entra com um certo valor. O Cardozinho, que trabalha na Santos Reis, ele não é esse Cardozinho, nosso presidente, mas o Cardozinho, que faz tem mais de 60, 70 crianças que ele está trabalhando, treinando à noite, à tardinha, nos sábados, e pegando essa gurizada e cobrando um valor X dos pais e levando em outros municípios, disputando campeonatos com a mesma categoria de 6 anos, 7, 8, 11, 12, 13. Então, é um excelente trabalho, e nós, vereadores, nós precisamos, eu sei que a gente trabalha pensando de ajudar, mas as entidades também precisam trazer os documentos necessários para a administração pública. Então, precisamos abraçar essa causa junto com a direção e tentar trabalhar para o melhor no nosso município, e para essas crianças saírem da rua, ter um entretenimento fora o colégio, e com certeza amanhã depois nós colhemos esses frutos. Senhor presidente, peço meu espaço de líder da bancada do MDB.
Espaço concedido ao vereador Itamar Pontel.
Participei também da assembleia da Associação Hospital Agudo, que aconteceu na última quarta-feira, e tivemos a prestação de contas do exercício 2018, onde a prestação está dentro do... foi aprovado pelos sócios, foi aprovado pelas pessoas que estavam lá, está dentro dos conformes, aprovado pela uma auditoria externa, aprovado pela auditoria interna do Conselho, que aprova ou não, e, consequentemente, aprovado por todos que estavam lá. Também mostrado as dificuldades do hospital, como todos nós somos sabedores, a sessão anterior foi debatido sobre esse assunto aqui, e se dará uma nova assembleia nos próximos dias ou no próximo mês, onde se mudará o estatuto, que o estatuto está muito defasado de tempos atrás, e tem algumas cláusulas, alguns dizeres no estatuto que tem que ser mudado. E a comunidade será convocada, os sócios serão convocados, tem uma lista de sócios do hospital, mas bastante desatualizada. Então, é um trabalho que posteriormente será feito. E parabéns ao deputado Adolfo Brito, que trouxe essa... não foi ele, mas foi indicado por ele, por parte do Pedro Westphalen, né? Então, deputado estadual não tem emenda, então quem tem emenda é deputado federal, mas a indicação prevalece dos deputados estaduais. Então, parabéns, e nada mais justo, porque é o deputado que faz 4 mil e poucos votos no município de Agudo. Acho que poderia pelo número de votos, trazer bem mais, porque acredito eu que são 40% dos eleitores do município de Agudo votam no deputado Adolfo Brito. Então, parabéns, eu digo parabéns ao deputado, mas esperamos mais, porque são 4 mil e poucos eleitores, são 100 mil reais hoje disponibilizados. Então, indicação mais do que importante e esperamos mais para o nosso município de Agudo. Mauro, tu tem o espaço para falar, porque agora é o meu espaço cedido pelo presidente. Tá bom. Também a questão de o governo do estado já comentado e debatido e problemas existiam quando o Sartori estava lá, e aqui a gente ouvia todas as sessões problemas que o Sartori não resolveu e continua os mesmos problemas. Diria para vocês que o governador Sartori, ele não perdeu a eleição, não foi por falta de trabalho, não foi por falta, por estar envolvido em corrupção. O governador Sartori não perdeu, de jeito nenhum, a eleição por estar aí metido em alguma corrupção, alguma forma que possa sujar o nome do governador Sartori. Ele perdeu, sim, a eleição por não pagar o servidor público estadual em dia. E até o momento eu não me manifestei. Eu vou esperar um ano. E ele não perdeu a eleição porque não prometeu. Eu vou esperar mais um ano. Eu vou esperar um ano. E quero que amanhã ou depois o salário do servidor público estadual esteja pago em dia. Eu quero esperar isso. E quero poder aqui anunciar que o governador Leite está pagando o salário do funcionalismo público estadual em dia. Quero ter esse desejo, mas acredito eu que não vai acontecer. Quando o MDB, quando o governador Sartori, ele chegou e colocou que devemos privatizar empresas que estão dando despesa, estão dando prejuízo ao nosso Estado, várias bancadas de vários partidos foram contra. Ele estava no caminho certo. Só que, às vezes, o caminho certo na política não é o certo. Na política tem que ser o errado para ser o certo. Quem é certo, ele não se elege na próxima eleição. É mais ou menos isso que acontece. Para finalizar, o servidor que o Rui tanto bateu em cima, pelo que eu estou sabendo, ele está afastado pelo concurso público. Então, acredito eu que não tem lavador, fui informado pelos servidor Lauri, vereador Lauri, esse servidor está desde o concurso público afastado, mas eu vou averiguar esses problemas e se realmente aconteceu, acho que tem que ser comunicado ao prefeito, tem que tomar decisão e atitude. Mas que eu sei, está afastado por parte do concurso público. Seria isso nesse primeiro, nesse final de espaço, senhor presidente.
Eu também quero aqui agradecer a todos os vereadores que nesses 8 dias que estive afastado desta casa, agradecer ao vereador Itamar Pontel, que tão bem conduziu a casa nesses 8 dias, agradecer também aos vereadores que me visitaram no gabinete, vereador Mauro, vereador Rui e aos demais vereadores que não puderam ir lá, mas me ligaram, e todos aqueles que me desejaram uma boa sorte, dizer que fiz o possível estar lá por 18 dias. Não consegui atender a todos como eu gostaria, mas deixar bem claro que agora você está sentado numa cadeira de prefeito, a diferença é muito grande de nós aqui nesta casa cobrar. Não é fácil, o município é grande, a gente deu uma volta pelo todo o município, ficamos devendo ainda bastante estradas, como o vereador Rui também já comentou, dizer assim que, na medida do possível, nós vamos sim, as anotações que eu tive, está na minha agenda, e com certeza agora eu serei também um cobrador do secretário para que esse trabalho seja concluído. Muito obrigado a todos que acreditaram no meu trabalho. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 8/4/2019. Desejo a todos uma ótima semana e declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.